agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, terminou ontem uma visita de 4 dias ao Quênia e à Etiópia com um discurso na sede da União Africana em Addis Abeba. Tanto nas reuniões que manteve com os líderes daqueles dois países como no seu discurso na União Africana, Obama colocou ênfase em aspectos importantes como o facto de África depender dela mesma para se desenvolver e aproveitar as suas enormes potencialidades que fazem dela, neste momento, a região do mundo que mais cresce. Mas Obama também criticou os presidentes que se eternizam no poder, que não respeitam a lei. Pediu melhor tratamento para os homossexuais, defendeu acabar com o cancro da corrupção e mostrou todo o interesse dos Estados Unidos em ter parcerias com a África. Na edição de hoje da Agenda Africana, converso com o professor e investigador Carlton Cadeado, do Instituto de Relações Internacionais de Moçambique, a quem começo a perguntar se a quarta visita de Obama à África é mais sentimental, por ser filho de um africano, ou se pode marcar um novo relacionamento entre o continente e os Estados Unidos.
Esta é uma boa visita que tem um significado simbólico, político e uma revelação de interesse estratégico que os Estados Unidos da América têm para com a África. Por que eu digo que é simbólico? Tem um valor simbólico porque a América, o presidente afro-americano, mostrou que está sintonizado com a África. E é só reparar a forma como ele foi efusivamente aplaudido na cimeira, na sede da União Africana, no discurso que ele fez. Isto mostra o simbolismo político e até, de certa forma, estou a forçar isto, identitário, que Obama transmite para as pessoas em África. Também transmite o sentido político que a América tem interesse em estar presente em África, que a América está preocupada com a África e que a América quer ser um parceiro relevante para a África. Por último, do ponto de vista estratégico, a América revela que o interesse pela África não é um interesse apenas de declarações, é um interesse que tem uma agenda económica. É só ver que ele participou nesta agenda económica, neste fórum económico que aconteceu no Quênia e também através da agenda política que ele fez no discurso que apresenta na União Africana.
Há de facto um abrir caminhos de Obama quanto à questão económica, mas ele destacou vários valores que são para muitos considerados ocidentais ou até americanos, nomeadamente no Quênia, quando se referiu à questão da igualdade de géneros, da questão homossexual, também de algum combate à corrupção e à boa governação. Qual é a sua análise sobre o conteúdo das intervenções de Obama, além do que já apresentou-nos como o que se pode significar do ponto de vista simbólico, do ponto de vista prático das relações entre os Estados Unidos e África, mas também do conteúdo das suas palavras? Até que ponto esse conteúdo pode ser considerado útil para o continente africano?
Eu acho que este conteúdo tem muito significado mais do lado da sociedade civil e mais do lado dos partidos políticos de oposição do que necessariamente para os partidos que estão no governo neste momento, do que necessariamente para organizações políticas e regionais. Porque este discurso vai em consonância com a crítica que é feita à forma de governação dos Estados neste momento. E isso é um sinal para quem ouve no poder como uma crítica. E essa crítica pode ser bem acolhida para alguns, mas no contexto geral parece-me que não é bem vista por outros, porque isto soa aquela posição de eurocentrismo, de superioridade de valores e para ensinar a África. É bom que é um recado sempre que é dado e este recado é ouvido, mas com esta percepção de ceticismo, não é? A América não tem nada para nos ensinar, a América não tem que nos ensinar, a América tem que enverdar para o nosso caminho de parceria e não como um professor. Acho que é este o sentido que pode ser acolhido para quem está no poder. Mas, repito, para quem está fora do poder, este é um discurso com muito poder para persuadir, para pressionar e até para convencer as elites políticas no governo. Mas também achei que foi um discurso com um certo, com uma certa leveza que vai em consonância com o primeiro discurso que eu recupero do Obama quando ele foi ao Ghana. Quando ele perguntava se a África precisa de boas instituições ou de bons líderes. E parece-me que, quando combinados esses dois discursos, está claro hoje que a boa governação depende de bons líderes e de bons, e de boas instituições. Eu acho que não podemos ver este discurso do Obama isolado nesta altura.
Quando diz que esse discurso pode ser mais útil para a oposição e para a sociedade civil, quer dizer que é um discurso que pode semear alguma coisa para o futuro e não tanto no imediato?
Eu acho que para os partidos que estão no poder, esse discurso pesa um pouco ou só um pouco a um dirigente que vem de fora para vir atiçar a nossa animosidade aqui de dentro. Porque vai reparar que os partidos da oposição, vai reparar que as organizações da sociedade civil vão dizer até o Obama, não é? Até o Obama, até o presidente da América, que é um presidente super poderoso, da maior potência do mundo, veio para aqui e fez-nos este discurso, que é essencialmente uma crítica à forma de governação. E quando falamos, por exemplo, da questão da corrupção, isso não é novidade que existe aqui em África e que se faça uma crítica. Agora, quando essa crítica vem de fora, tem um outro peso para quem está dentro do governo. Não cai bem.
Várias dessas críticas que o Obama fez integram também o perfil para quem quer ser parceiro e quem quer beneficiar do mercado americano e também tanto como mercado de importação, mas também como mercado de exportação de investidores para a África. Isso quer dizer que há um caderno de requisitos para preencher para quem quiser fazer negócios com os Estados Unidos. Acredita que o próximo governante americano, nomeadamente se não for do Partido Democrata, que tem a linha de Obama, mas for do Partido Republicano, esse discurso de Obama poderá abrir caminho a maior cooperação no futuro? Ou se, por exemplo, o vencedor foi o Partido Republicano, poderá haver um outro discurso e uma outra forma de relacionar-se entre Estados Unidos e África?
Está claro neste momento que os países africanos já perceberam o valor político, estratégico e económico que têm. E esse valor político, económico e estratégico está sendo bastante aproveitado pelo lado da Ásia. A América está a sentir a pressão disso. Repara que no ano passado, a América, sob a presidência de gestão do presidente Obama, fez o encontro África-América. Uhum. Que é para não ficar de fora com os encontros que já existem, África-China, África-Ásia, Brasil-África. Então, há este sentido. E a América não quer ficar de fora. O outro presidente que vier, se não embarcar nesta perspectiva do presidente Obama de aproximar-se para a África, o espaço neste momento pode ser diminuído para a América, principalmente porque estamos num contexto político, económico e social de crise global, que todos já se perceberam da importância que a África pode ter, não para resolver os problemas, mas sobretudo para ajudar a melhorar os problemas que estão a acontecer agora na economia e na política global.
Um último aspecto, porque o nosso tempo é curto. Já há reações de que a África tem que trilhar o seu próprio caminho no campo democrático, não tem que copiar as instituições da democracia ocidental e a forma de fazer política ou de ter uma democracia ocidental. Na sua ótica, este é um debate que existe já em África ou é uma opinião daqueles que estão no poder e que não querem abrir mão do poder?
Eu acho que isso é uma forma de alguns líderes de fugir às exigências que a democracia está a colocar. Mas também é bem verdade que há aqui algumas coisas de imposição da democracia liberal, precisamente por isso que eu coloco. Uhum. Se o Obama coloca de forma evidenciada a questão da corrupção e tudo mais por aí. Dito por um africano, se calhar isto não tem eco ou pode ser acolhido de outra forma. Não é? Uhum. Mas que a democracia não se compadece com a corrupção, por exemplo, isso é verdade. Não é? Então, há aqui que combinar os dois fatores. uma forma de fugir, mas também uma forma de dizer que há valores dentro da africanidade que é preciso preservar. Tem modelos que nós podemos importar, mas esses modelos têm que ser contextualizados à realidade africana. E esse é um debate que já vem desde a década de 90, quando começou o processo de democratização do continente africano, não é? Então, hoje não vejo muita novidade para além desta combinação dos dois elementos. Não há aqui exclusão de elementos.
Foi assim a conversa com o professor investigador Carlton Cadeado, do Instituto de Relações Internacionais de Moçambique, sobre a visita concluída ontem pelo presidente Barack Obama à África. E termina assim esta edição da Agenda Africana, na Voz da América. Sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima quarta-feira.